Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na oportunidade que o Senado discute um conjunto de emendas constitucionais, todas de grande relevância, entre elas a PEC da Juventude, considerei que era mais que oportuno que pudesse destacar este feito importante do Brasil, que é o avanço na área da educação. Vossa Excelência, senhor presidente, tem destacado aqui, seguidamente, o significado de se investir na educação para combater essa parte da ignorância, porque tem outra parte que não é com livros que se combate, porque não há jeito, tem gente que é ignorante, mal educada e não tem como resolver. Mas essa parte de garantir ao povo brasileiro, de garantir às crianças, de garantir à juventude brasileira que ela tenha direito a uma educação de qualidade é um esforço considerável que o Brasil tem que fazer. E não é barato. Educação boa, Vossa Excelência, que dirigiu o estado do Piauí, dirigiu a cidade de Parnaíba, vários senadores que tiveram a oportunidade de governar municípios importantes e estados, sabem que a educação de qualidade tem um custo alto, porque precisa melhorar o salário dos professores, precisa garantir qualificação adequada para os professores. Nós precisamos avançar só na área da formação do professor para a dedicação exclusiva. Eu tive essa sorte na vida, eu caí dentro de uma escola que os professores tinham dedicação exclusiva. Eu saí da periferia de Fortaleza, de um bairro pobre, muito pobre, e fui estudar, depois de prestar exame de seleção no Liceu do Ceará e na Escola Técnica Federal. Foi a maior sorte que eu tive na vida, a maior de todas. Ali, nós tivemos uma formação de alta qualidade, oferecida pelo poder público. Mas, infelizmente, ela ainda era, até aquela época, para uma minoria e para quem tivesse muita sorte. Eram os filhos da classe média e os que tiveram sorte de, na seleção, serem aprovados para entrar naquelas escolas. Em seguida, fomos à Universidade Federal do Ceará, também numa grande disputa. Esse espaço era reservado para poucos, e ainda é reservado para poucos no Brasil. Ter a oportunidade de ter uma educação de qualidade, começando de 1 ano e meio, 2 anos de idade, ainda é uma restrição que precisa ser desbancada no Brasil. Isso se faz com metas. Este jovem ministro da Educação, Fernando Haddad, tem colocado isso como um desafio. Não dá para resolver tudo. Eu tenho discutido, às vezes, que encontro com Haddad. Precisamos ter um professor de dedicação exclusiva lá na escola municipal. O professor não pode sair correndo. Aliás, como os médicos fazem. Os médicos, os enfermeiros, os odontólogos ainda fazem no Brasil. De manhã dá aula em um município, à tarde dá aula em uma escola do estado e à noite dá aula numa escola privada. Então, esse professor não tem condições de se dedicar à sua comunidade, à escola da sua comunidade. Então, nós precisamos avançar neste terreno. Na área da formação técnica, tivemos também um grande avanço e uma combinação, que eu não sei se bem planejada, mas que passou a acontecer, entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia, permitindo qualificação do ensino profissional técnico e na área da pesquisa. Hoje, senador Paim, quem entra numa escola, na escola, antiga escola técnica, já se transforma num pesquisador, já tem um laboratório que lhe permite realizar um conjunto grande de pesquisas que na nossa época nós não tivemos. Nós nos formávamos numa escola de grande qualidade, mas não tínhamos a oportunidade de fazer pesquisa. É tanto que quando eu saí da escola técnica, eu queria ser pesquisador, queria ser cientista. Mas quando nós chegamos na universidade, descobrimos que o caminho dos cientistas era muito difícil e que no máximo nós seríamos professores de escola pública no nosso estado. É evidente que não foi por isso que eu larguei o curso de matemática e fui para o curso de direito. foi a realidade também, a imposição da vida. A ação política me levou para o curso de Direito, excelente curso também de grande qualidade. Mas, senhor presidente, eu quero destacar esse esforço do nosso ministro da Educação. E é um esforço que é fruto do acúmulo de um grande debate que a sociedade brasileira tem travado. Normalmente se diz, educação é coisa de palanque, é coisa de discurso, não se materializa, não consegue se materializar na prática quando os governos assumem. Mas o que nós estamos assistindo é essa materialização. No meu estado, nós tínhamos uma única universidade federal, ou temos até agora uma única universidade federal. A segunda vai ser a Unilab, a segunda universidade federal do nosso estado. Uma boa parte dos estados brasileiros já tem duas universidades federais. Tínhamos uma única escola técnica federal. Agora nós multiplicamos por mais de 20 municípios a presença da escola técnica federal de qualidade, com ensino bom, com formação boa. A própria Universidade Federal foi para o interior do estado do Ceará. E o estado do Ceará, que consegue, neste exame novo do IDEB, que é promovido pelo INEP, que é um órgão do Ministério da Educação, que é exatamente o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que teve como auxiliar um grande cearense, Lourenço Filho, que era seu auxiliar, lá atrás, na primeira grande reforma da educação, nos idos de 30. Então, estava ali Anísio Teixeira com o nosso Lourenço Filho. E, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero destacar o êxito de um estado que tem grandes dificuldades. Não são poucas as nossas dificuldades. O Ceará consegue, no Nordeste, ter um grande destaque. E é exatamente por um esforço concentrado. Nós precisamos romper essa barreira das dificuldades na área da educação. E quero destacar o papel do governador. O governador do Ceará, desde prefeito na sua cidade em Sobral, e nós tivemos a oportunidade de apoiá-lo desde o início do seu primeiro mandato na cidade de Sobral, colocou essa questão como meta. Nós precisamos colocar a educação como meta. Às vezes não resulta em votação extraordinária para quem está à frente dessa tarefa, mas resulta em aumento da oportunidade do povo de uma cidade. Assim fez com a cidade de Sobral. E agora faz com o estado do Ceará, realiza com o estado do Ceará. Eu quero destacar a atuação da secretária, a secretária de Educação do estado do Ceará, e um dos seus auxiliares, ou dois dos seus auxiliares, um direto e outro indireto, o doutor Maurício, que é o secretário executivo, e um jovem do PCdoB, lá de Sobral, João Ederson, que trabalhou na organização da preparação dos professores, incansável, poeta, mas um poeta com o pé bem no chão, que destaca a educação como um fator de elevação da qualidade de vida do povo do nosso estado. O resultado é que o Ceará se destacou no Nordeste. O Brasil inteiro avançou, todo o Brasil. As metas superaram o que estava previsto para 2009, já se alcançou na maioria dos estados, aquilo que era previsto, senador Monsanta, que presidiu essa sessão, para 2011. Isso é um êxito extraordinário. Mas o próprio ministro destaca, ainda estamos aquém. O governador do Ceará destaca, ainda estamos aquém. E a nossa secretária, Isolda Sela, também destaca isso. Ela se sente orgulhosa, evidente, como nós, que aqui estamos, de termos alcançado um êxito de colocar o Ceará num ponto de destaque no Nordeste brasileiro, mas tenha consciência de que precisamos avançar ainda mais, precisamos crescer ainda mais na educação. Para isso, senador Monsanto, estamos num esforço que é nacional, que é do governo municipal e estadual assumir com o governo federal a educação infantil. Não pode deixar que um filho de classe média, com um ano e meio, um ano de idade, já esteja dentro da escola de qualidade e o filho do trabalhador, do operário, do agricultor, do homem do campo, só vá chegar numa escola com 5, 6 anos de idade. Como eu mesmo, que só fui chegar numa escola já com 8, 9 anos de idade. Ou como a minha mãe, que foi a minha primeira professora autodidata, que nunca sequer foi a nenhuma escola. Ou do presidente da República, que teve pouca oportunidade de estudar quando era criança ainda. Então nós precisamos superar essa barreira, ultrapassá-la. Isso exige metas, dedicação, esforço extraordinário. O governador do Estado do Ceará, em acordo com o ministro da Educação e o presidente da República, resolveram transformar mais de 100 escolas de ensino médio no Ceará em escolas técnicas. Para você ter educação de qualidade no que era, até pouco, o ensino médio, mas ainda é dito como assim, mas está dentro da educação básica. Então, no ensino médio, você vai ter uma formação de qualidade para se inserir bem na sociedade, conhecer bem a realidade e ter uma profissão. São mais de 100 escolas que serão dirigidas pelo Estado, mas com aporte do governo federal, que eu acho que é obrigação e dever do governo federal. Essa é uma forma, ou talvez a melhor forma, de distribuir a renda, de distribuir a riqueza, é garantindo a educação de qualidade. E quando, nos grandes debates que eu vejo na mídia brasileira, os articulistas do mercado, principalmente, falarem em gasto, por favor, na educação resiste isso como grande investimento social praticado pelo governo. Não coloquem as despesas de educação como de forma predatória no orçamento da União. Não. Esse é o gasto melhor que existe no mundo, porque essa é a distribuição de renda com qualidade e com formação do nosso povo. Por isso, eu quero destacar o papel extraordinário do governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Estamos todos no Ceará conscientes que ainda é pouco, muito pouco, mas nós conseguimos mostrar que é possível avançar no Brasil e no nosso Estado, mesmo diante daquelas dificuldades. Eles são conscientes, o governador e a nossa secretária Isolda, que eu quero destacar nessa noite de hoje no Senado da República, porque é importante. Quando tem um índice negativo, olha o que batem nos governos, não é brincadeira. Quando é positivo, senador Paim, senador Praia, quando é positivo, nós temos que destacar. Eu acho que é nossa obrigação dizer, puxa vida, conseguimos um êxito. Ainda é pouco diante do que nós precisamos e desejamos para o nosso país e para os nossos estados. Mas é preciso colocar isso como meta, da gente não parar e da gente não aceitar que a educação seja posta como uma despesa que agrava as contas públicas brasileiras. Não é verdade. Melhorar salário de professor não agrava as contas públicas. Melhora a qualidade de vida dos estudantes e distribui a nossa renda. Fazer bons laboratórios de informática e de ciências para os nossos estudantes também não agrava as contas públicas. Fazer o que disse uma professorinha no interior do estado de São Paulo, na melhor escola pública brasileira, que apareceu, disse, aqui a gente ensina o ditado, aqui a gente ensina o povo a ler todo dia, no livro, naquela cartilhazinha fácil, simples, mas é ela que dá qualidade na formação do nosso povo, meu caro senador Paim, de quem tenho a felicidade de dar uma parte.
Senador Inácio Arruda, quero cumprimentar a Vossa Excelência primeiro pelo tema. Vossa Excelência iniciou falando do ensino técnico e depois ampliou para toda a educação brasileira com muita competência. Eu, como disse Vossa Excelência, também tive a oportunidade de fazer um curso técnico. E por isso eu gostaria muito que nessas PECs que nós estamos votando, que estamos passando de forma sintética nos prazos, como é que chama? Derrubando os interstícios, né? Para podermos votar amanhã. Eu gostaria muito que a gente tivesse feito isso também, que o Fundep. O Fundep é um fundo de investimento no ensino técnico profissionalizante, que geraria em torno de 9 bilhões de reais para o investimento no ensino técnico. O governo Lula, em 8 anos, mais que dobrou o número de escolas técnicas que tínhamos no país nos últimos 100 anos. Mas esse fundo seria também fundamental. Mas, enfim, se não aprovarmos agora, poderíamos aprovar ainda, quem sabe, esse ano. E quero também cumprimentar Vossa Excelência quando lembra outros espaços como o ProUni, que o ex-ministro Tarso Genro foi o autor dessa ideia que se consagrou em todo o país. Acho que estamos avançando, não chegamos no ideal, mas com certeza nós todos temos clareza. Como diz aqui o socorro ao senador Cristóvão, que a revolução passa, sem sombra de dúvida, pela educação. O saber é fundamental para que o nosso povo possa melhorar a sua qualidade de vida.
Parabéns
a Vossa Excelência.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, que mostra a importância desse tema. Veja quanto ainda temos por fazer. E ninguém vem nos dizer que, ao criar um fundo, nós vamos criar problema para as despesas, né, para as contas do Estado brasileiro. Nós vamos criar um fundo, acho que devemos fazer isso sim, quebrar interstício, fazer tudo para aprovar o fundo de investimento na área da formação técnica profissional, que é fundamental para o nosso país. Meu caro senador Jefferson Praia. Monsanto, me arranja um tempo aí para Praia.
Senador Inácio Arruda, Vossa Excelência toca numa questão que, na minha avaliação, é uma das questões mais importantes desse país. Talvez a mais importante, ou certamente, corrijo, a mais importante, o investimento na educação, ou as realizações que estão sendo feitas no Estado de Vossa Excelência, com estabelecimento de metas. Eu gostaria que, através deste exemplo que o Ceará dá, ele pudesse também chegar a outros estados brasileiros, a outros governantes brasileiros. Tem muitos governantes que só pensam em obras, em grandes obras. E a maior obra que um governante pode fazer é investir em educação. Eu estava aqui pensando na educação lá naquela nossa região amazônica, lá no meu estado do Amazonas, lá naqueles professores que vão dar a sua aula nas comunidades rurais, às vezes com muitas dificuldades, às vezes colocando óleo diesel no motorzinho para ele chegar até a escola. Às vezes eles chegam à escola, senador Inácio Arruda, ainda vão ajudar a limpar a escola, né, e vão ajudar a cuidar da escola. Portanto, os professores do nosso país, e eu falo isso como professor, como educador, né, e não falo para mim, mas falo para esses milhões de professores que estão nas salas de aula fazendo o seu trabalho, são comprometidos com a vida das pessoas, né, com a formação das pessoas, e sabem que é apenas com a educação que nós mudaremos a realidade do nosso país. Parabenizo Vossa Excelência e o Estado do Ceará por estar estabelecendo metas para a educação, certamente remunerando também os professores melhor, porque nós temos que proporcionar uma melhor remuneração àqueles que vão formar seres humanos. Muito obrigado pela parte.
Agradeço, Vossa Excelência. O governador, inclusive, estabeleceu reajustes diferenciados dos demais, sem nenhum menosprezo por nenhuma outra categoria, mas precisava fazer reajustes diferenciados para os professores do Estado do Ceará. Mas, senhor presidente, vou concluir em um minuto, porque amanhã teremos uma votação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do parecer de aprovação da Unilab, é a Universidade Lusofônica Afro-Brasileira, extraordinária, porque nós vamos ter ali no Ceará uma universidade em uma área de canavial. Era uma das áreas da presença de negros mais intensa no estado do Ceará. E ali onde apareceu aqui essa dúvida, mas a história resolve, se deu o nome àquela cidade de Redenção, porque os negros lutaram, se tornaram livres e livres conseguiram levar a liberdade para todo o estado do Ceará. Foi dali que partiu a libertação dos negros do Ceará, no estado inteiro, fazendo com que o presidente Lula reconhecesse esse feito e colocasse ali no nosso estado a Unilab. Sem também demérito para nenhum outro estado, porque a escravidão foi no Brasil inteiro, não foi em um lugar. Foi no Piauí, foi no Ceará, foi na Paraíba, foi na Bahia, foi em Pernambuco, foi em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, no Norte, em todo lugar teve escravidão. mas ele destacou esse feito da luta dos negros que conseguiram a liberdade ali naquele município. E ali vamos ter a universidade, a Unilab, que também é uma conquista brasileira, uma conquista para o povo do nosso estado, mas uma conquista que resolve também pagar uma despesa, essa sim, quase que impagável, que é de retribuir aos negros africanos tudo o que fizeram pelo nosso país durante largo período de escravidão. Então, talvez não tenha como nunca pagar essa dívida do Brasil, mas nós temos que pelo menos fazer. Tenho certeza que, com o apoio do Senado, amanhã resolverá criar a Universidade Lusofônica Afro-Brasileira para a glória do nosso país, do nosso povo e para a ajuda que nós podemos dar aos povos que lutaram para formar a nossa nação. Obrigado, senhor presidente.